Os quatro evangelhos. Legião de maus espíritos expulsos. Libertação dos subjugados. Porcos precipitados no mar. Segunda parte. Assim deveis compreender qual seja o poder do espírito superior relativamente às visões do criminoso, e como aquele, com o auxílio do magnetismo espiritual, por ato da sua poderosa vontade, tirando das combinações fluídicas os desejados efeitos, consiga produzir tais visões, a fim de que o culpado veja o que está condenado a ver e tenha, do que não passa de ficção, a impressão da realidade. Quando pelo órgão do subjugado diziam a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, a fim de que neles entremos, os espíritos impuros se achavam dominados e governados pelos espíritos superiores. Estes é que os impeliam a se exprimirem desse modo. Logo que Jesus lhes concedeu a permissão pedida, eles se acercaram dos porcos, os espantaram por meio de uma aparição só visível para os mesmos porcos, e os impeliram na direção do lago, a fim de que aí se precipitassem, perseguindo-os com aquela aparição que revestia uma forma e fazia gestos e ameaças de natureza a os aterrorizar. Para lhes infundir esse terror, os espíritos impuros não se serviram da forma humana. O espírito, como sabeis, pode tomar a forma, a aparência que julgue necessária à obtenção do resultado que deseja. Para causar terror, muitas vezes o espírito inferior reveste a forma, a aparência de um animal perigoso e o inimigo do que ele quer amedrontar. Foi o que se deu com os que assombraram os porcos e os fizeram precipitar-se no lago. Acabamos de dizer que a aparição só era visível para os porcos. Se assim não fora, o povo não teria acreditado que os espíritos entraram nesses animais. Uma médium vidente que se achasse entre a multidão não houvera, embora fosse essa a vontade dos espíritos impuros, podido vê-los sob a forma, a aparência que tomaram, porquanto a vontade desses espíritos nenhum poder tinha para consegui-lo. Eles se mostraram aos porcos porque a isso haviam sido autorizados, mas não lhes era lícito ir além. Tudo se realizava segundo a vontade de Jesus, objetivando o resultado que ele queria alcançar. O fato de serem os espíritos impuros visíveis para os porcos, quando não eram para o povo, não vos deve causar mais admiração do que o de, lado a lado, dois médios videntes, só um ver o espírito que se manifesta. Nesse caso, a vontade do espírito intervém. Quanto aos animais, a visão para eles se produz exclusivamente pela vontade do espírito, porquanto a combinação dos fluidos entre o espírito e o animal é, como dissemos, impossível, ao passo que, para se tornar visível ao médium vidente, o espírito obra por ato da sua vontade e exerce sobre o médium uma ação fluídica. Não admitais nunca, repetimos, a possibilidade de uma união, embora momentânea, entre o espírito e o animal. Não há subjugação corporal deste por aquele, e ainda menos possessão, substituição. Há apenas subjugação moral, no sentido de que o espírito consegue espantar o animal, enchê-lo de terror, obrigá-lo a atos extravagantes, que podeis considerar materiais, mas que nem por isso deixam de tocar a inteligência relativa daquele que a sofre. A vontade do obsessor basta por si só para tornar vidente o animal, pela razão de que o espírito deste é mais apto do que o vosso a ter a faculdade da vidência, e ainda porque a vontade do espírito, por mais inferior que ele seja, domina sempre o espírito do animal, a menos que a isso se oponha um espírito superior. Não infirais daí que o animal vidente seja médium. Não o é na acepção exata da palavra, pois que não pode, em caso algum, servir de intermediário ao espírito para se manifestar ao homem. O animal goza de uma faculdade que lhe é peculiar. É vidente, mas não médium. Todavia, em certos casos, ao alcance da vossa percepção, a faculdade que o animal possui de ver pode servir, especialmente pelo terror que dele se apodera, para, da presença do Espírito, prevenir o homem, quando coisa alguma material existe, visível ou tangível para este, capaz de justificar aquele terror. Não pergunteis por que meios e processos o espírito obsessor atua sobre a faculdade de visão do animal, para se lhe tornar visível. Entrarias em particularidades inoportunas. A cada dia o seu labor. Afastando-vos do quadro que se vos traçou, poríeis sobre os ombros pesadíssimo fardo, que ainda nenhum homem pode carregar. Permitindo aos espíritos impuros que entrassem nos porcos, Jesus lhes permitia permanecer nas regiões habitadas pelos homens, circunvolvendo a humanidade, isto é, lhe consentia aproximar-se desta e ficar em contato com ela. Tal permissão lhes foi concedida para que, junto a si, dos que a título de provação ou de expiação viriam a ser vítimas de suas obsessões e subjugações, como dos que se interessassem por essas vítimas, pudessem eles receber o benefício das preces e encontrar os meios de reflexão e de encaminhamento moral. Ela lhes foi, sobretudo, concedida para ensinamentos dos homens, porquanto aqueles espíritos impuros não se quedaram inativos e foram repelidos pelos discípulos de Jesus. O subjugado por aquela legião de maus espíritos, quando, sob o peso da subjugação corporal e moral, tinha acessos violentos de fúria, ficava num estado aparente, mas que para os homens era real, de alienação mental, de loucura furiosa. Tornava-se incapaz de ter conhecimento de seus atos, perdia a consciência do seu ser. Nos momentos, porém, de menor violência, quando a calma se restabelecia no sentido de ser a menor a sua sobreexcitação, tornava-se consciente do seu estado, do constrangimento a que estava submetido e sofria com isso horrivelmente. Aí estava a punição dos crimes que cometera em anterior existência. Logo que os demônios saíram dele, isto é, logo que se viu livre da subjugação, recobrou, como observais ainda na atualidade, o uso pleno da razão, a liberdade do corpo e do espírito. A multidão que acorreu da cidade e dos campos, assim que teve conhecimento do que se passara pelos fugitivos guardadores dos porcos, encontrou o homem sentado aos pés de Jesus, vestido e de perfeito juízo. Estava vestido porque os discípulos o cobriram, tirando de suas vestes algumas peças. Uma vez liberto, ele se submetera alegremente aos costumes humanos. E de perfeito juízo, o que os encheu de terror. Aquele que não podia até então ser contido, ali estava, aos pés do Cristo, calmo e submisso. Tal submissão bastava para impressionar a multidão. A cessação dos sinais e manifestações de uma demência furiosa no entender dos homens, traduzindo-se em atos violentos, desconexos, bizarros, em desordens e aberrações da palavra, os quais todos desapareceram com a subjugação, cedendo lugar à razão integral, à liberdade do corpo e do espírito, foi qualificada de milagrosa por não ser compreensível e nem explicável. Não negue a incredulidade atual, filha orgulhosa da ignorância, estes fatos autênticos que os evangelistas vos transmitiram. Que não zombe deles, que estude a ciência espírita, aprenda ou observe sem ideias preconcebidas, com humildade e a necessária perseverança. Que se inicie na nova revelação e acreditará porque compreenderá. Não tem o homem sob as vistas a revelação e a manifestação dos poderes do Espírito, ainda efeitos físicos que se são produzidos em todos os tempos e se produzem hoje, debaixo de todas as formas, no ser humano e no que o cerca? Não tem sob as vistas a revelação e a manifestação das faculdades dos Espíritos superiores, ministros da vontade de Deus, da sua previdência e da sua justiça? Do poder que eles exercem sobre os fluidos, visando a aplicação e a execução das leis naturais e imutáveis que regem a vida e a harmonia universais? Não tem sobre as vistas à revelação e à manifestação do poder dos espíritos superiores, sobre os fluidos pelos efeitos formidáveis e terríveis a que dais o nome flagelos, pelo estalar do raio que derriba os edifícios, fende o carvalho secular e muitas vezes causa a morte, pelo furacão que arranca e arrebata as árvores e destroça as habitações, pelas inundações que assolam, destroem e arrastam consigo tudo quanto encontram no seu percurso, na sua passagem, pela tempestade que arroja os navios de encontro aos arrecifes, onde se despedaçam e são tragados pelo mar, o homem, vendo-se livre da legião dos maus espíritos que o perseguiam, rogou a Jesus lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, recusou, dizendo: volta para tua casa e conta as grandes coisas que Deus fez por ti, de quem se apiedou. Ele se foi embora, dando público testemunho do que Jesus fizera em seu benefício. Era seu destino preparar os caminhos para o advento do Senhor. Jesus realizara um milagre, entre aspas, que numerosas pessoas podiam testemunhar. Por isso mesmo não ordenou ao homem que se calasse. Ao contrário, o concitou a espalhar a notícia do que se dera, ao passo que em outras circunstâncias impunha silêncio aos que tinham logrado a felicidade de se ver livres de males, quaisquer que fossem. É que, nestes casos, não tendo tido o fato grande publicidade, pudera ser contestado se houvessem querido espalhá-lo. Deixava então que se espalhasse por si mesmo, pronta e seguramente, sob a aparência de um mistério. Graças a Deus.